podcast Cedro Rosa continua a conversar com Olga Lofredi, que viaja o mundo inteiro para ajudar as empresas a resolverem seus problemas de relacionamento com o que ela chama de rede de conversas.
A NASA já era cliente do Vanto Group e eu fui levada para lá por eles.
Uhum.
E eu me lembro que eu fiquei encantada, porque durante muito tempo da minha vida eu quis ser astronauta.
Ah, que bacana.
E aí eu conheci, ai meu Deus, astronauta de verdade, trabalhando. E fiquei ao mesmo tempo, fiquei encantada, porque eu descobri que, puxa, astronauta é um pessoal que estuda muita física, muita matemática, muito tudo, e ainda assim são seres humanos lidando com as mesmas coisas.
Uhum.
Então, o projeto que eu trabalhei na NASA foi quando eles alugavam um espaço do shuttle para pesquisas independentes.
Uhum.
Uma parte era para pesquisa do governo americano, outra parte tinha projetos de escola,
uhum,
tinha projetos de laboratórios, tudo sobre o impacto do ambiente espacial naquele interesse deles.
Uhum.
E concatenar isso tudo é complexo, porque você está juntando projetos completamente diferentes, que foram cuidados de forma diferente,
uhum,
dentro de um espaço único, que é o espaço da espaçonave. Então, tem que ter critérios absolutos ali,
que
todo mundo precisa alinhar. Então, eu trabalhei com essa equipe.
E as pessoas não ficavam com medo, desculpa interromper, de medo de espionagem?
Não, é um ambiente muito controlado.
Uhum.
Muito controlado. Vou dizer para você, tão controlado que não só a identificação da gente para poder entrar dentro do espaço onde o nosso trabalho ia acontecer, mas coisas simples, como ir ao banheiro, eu ia acompanhada.
Uhum.
Então é um ambiente controlado, bastante controlado.
Eu li algum tempo atrás, falando do ser humano, né, que quanto mais diferente, mais igual, que eu acho.
Quanto mais diferente, mais igual, exatamente.
Eu vi uma história, isso ficou conhecido aí na imprensa. Como a gente está num ambiente multimídia, a gente está conversando aqui no podcast, mas as pessoas, qualquer coisa que a gente fale, as pessoas dão uma pausa, dão uma pausa e vão buscar nas redes de...
Checa.
Vão checar. E isso foi uma coisa muito interessante. Eram dois homens e uma mulher, três astronautas, que foram envolvidos num projeto. E o astronauta homem teve um caso com as duas. Sem elas saberem. E deu uma confusão federal.
É uma questão de tempo, não é questão se vai acontecer, é uma questão de quando vai acontecer.
Deu uma confusão federal.
Literalmente
confusão.
Federal, é.
Exatamente.
É.
Confusão, briga, pancada.
Agora que você está falando, eu meio que estou me lembrando disso.
Então a gente fala assim: o cara é o supra-sumo do cientista. Gente, é ser humano.
As situações, as questões fundamentais são as mesmas,
uhum,
para todos nós.
É.
Não importa, eu sempre fico fascinada. Às vezes eu vou para um lugar novo, diferente, exótico, uma indústria que eu desconheço totalmente. Eu fico pensando, não, aqui eu vou encontrar um lugar intransponível.
Uhum.
Mas quando começa a conversar, são pessoas lidando com a vida, com as mesmas questões. Isso me encanta, me emociona, me deixa humilde.
Na verdade.
É muito legal. Muito legal.
Porque essas coisas, a tecnologia, essas coisas foram criadas por pessoas.
Por pessoas. Por um desejo, por uma busca de alguma coisa.
Uhum.
Então, pertence, né?
É.
Pertence ao nosso mundo. Não é uma coisa que está dominando a gente, não.
Não é estranho, nem está dominando.
Não, não é estranho. Pelo contrário.
De fato, não.
Pelo contrário.
Por isso que essas grandes empresas de tecnologia estão se voltando para a filosofia.
Isso. Eu outro dia
da literatura, assim.
Eu estava reparando, principalmente hoje, os grandes gestores de dados, como uma Google, eles têm gente, literalmente, eles têm o filósofo residente, porque levanta tantas questões novas que antes, dada a escala, não eram importantes.
Uhum.
A discussão ética na comunicação hoje é super importante.
Uhum.
Quem tem acesso aos dados, como olhar os dados.
Uhum.
Nossa, questões ao mesmo tempo antigas, só que num novo contexto e numa escala como a gente nunca viveu.
Exatamente.
Como a gente nunca viveu. Eu acho isso extraordinário.
Uhum.
Adoro.
É uma grande aventura moderna. Realmente a internet, ela talvez, como a gente está no meio dela ainda, a gente não tem a consciência do...
Não tem perspectiva ainda.
Não tem perspectiva histórica do que seja. Mas talvez tenha o impacto das grandes viagens no século XIV, XV, XVI. Porque mudou, você descobriu um novo mundo.
É, descobriu um novo mundo. Eu ainda estou lendo um livro que tem me encantado. Em português seria Todos Mentem.
Uhum. Ah, sim.
Everyone Lies.
Uhum.
E é escrito por um... Eu acho que ele é estatístico. Eu não li com atenção a formação dele, mas certamente ele é um estatístico. Deve ter começado como tal.
Uhum.
E hoje ele está mostrando que durante muito tempo os estatísticos olharam para o seu trabalho com uma questão de quanto do tamanho da base de dados.
Uhum.
E hoje ele diz, não é o tamanho da base de dados, é como você olha para os dados. Uhum. Hoje que é interessante, porque o tamanho se tornou irrelevante, hoje é gigantesco.
Uhum.
E simplesmente olhar para aquele banco de dados sem um ponto de vista único não te dá a riqueza que está disponível lá dentro.
Uhum.
E ele hoje está apresentando e desafiando a gente a pensar sobre isso, a pensar sobre a inconsistência do que é dito e do que é de fato feito.
Uhum.
E ele declara o que é de fato feito pelas pesquisas que as pessoas fazem sozinhas, uhum, sem ninguém olhando, sem se preocupar em parecer bem. Uhum. O que elas perguntam ao Google?
Uhum.
Ele diz, considerando que isso é o lugar onde elas têm menos preocupação em parecer bem,
uhum,
talvez esse seja o lugar mais próximo da realidade.
Uhum.
E a discrepância entre o que é perguntado e o que é reportado,
uhum,
tradicionalmente é assustadora.
Uhum.
Por isso que ele intitulou o livro Todo Mundo Mente.
Ah, que interessante.
Porque o que a gente diz que é, na verdade, não é. O que é,
yeah,
é o que a gente está pesquisando.
E bacana. Eu costumo dizer que para os meninos em casa... É o seguinte, cara, não quero saber de blá blá blá. Fez o quê? O que você fez?
Fez o quê? Exatamente.
Ah, exato. Que disse que vai, que não sei o quê. Eu vi até uma entrevista com a Rita ali, um dia desse, perguntaram: o que você está ouvindo? Ah, eu estou ouvindo música instrumental. Estou cansado de discursinho.
Pronto. É. Tem um autor, um clássico, O Homem em Busca do Seu Sentido. Viktor Frankl, um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto, e alguém que perdeu toda a família, passou muito tempo em campo de concentração, sobreviveu, e pela sua formação ele olha para trás e analisa o que aconteceu. E ele analisa do ponto de vista quem sobreviveu e quem não sobreviveu. E ele diz que quem sobreviveu é quem se manteve com um futuro.
É. Eu sei.
Quem tinha alguma coisa, uhum, quem perdeu o futuro, perdeu a vida também.
E
isso é a cara do trabalho que eu faço hoje. Depois ele diz, seguindo a sua linha aí do que você diz para os meninos em casa, como, uhum, você falou, ele diz, quem a gente é, nós somos as nossas palavras, nossas ações e nossos resultados.
Uhum.
E eu acho extraordinário isso dito por ele, porque ele vem desse contexto de total... disfuncionalidade, depois ele chega à essência. Quem eu sou? Nós somos as nossas palavras, nossas ações e nossos resultados.
A Cedro Rosa apresentou o podcast Mulheres de Negócios. O programa continua.